Nós vamos conversar agora com o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Baesso, que está aqui no estúdio da CBN, porque ontem a UEM apresentou o projeto do novo plano diretor do HU ao CODEM. Reitor, muito obrigada por vir aqui ao estúdio. Bom dia para o senhor.
Bom dia, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade.
Reitor, como foi a apresentação ontem na ASSIM, né, ao CODEM, a lideranças aqui do, locais do novo plano diretor do HU? Como foi?
Luciana, essa foi uma iniciativa, é uma iniciativa da sociedade. Vimos discutindo isso desde que nós assumimos no ano passado, em outubro. Não foi possível fazer antes, ao longo desse ano, e foi, culminou com a data de ontem. Então foi muito importante, porque ali estavam representados os deputados, os vereadores da cidade, representante da Secretaria da Saúde, o representante da Prefeitura, e a sociedade civil organizada, como a ASSIM, o CODEM, que foram os principais organizadores, mas outras entidades também. E foi um momento especial, porque desde o início que nós assumimos, e a gente tem que sempre relembrar que esse esforço do Hospital Universitário, ele começou há 25 anos atrás, com o início da implantação do curso de medicina. Na época, evidentemente que a gente viveu um período complicado também econômico, na década de 90, os mais jovens não se lembram, mas que nós, nas universidades, chamamos a chamada década perdida, né? E com todas as dificuldades, o hospital ele tinha previsto para, já aquela época, 25 anos atrás, 300 leitos para atender a região, porque o HU ele é um hospital escola, que tem que fazer ensino, pesquisa, extensão e atendimento, mas também ele está inserido no sistema SUS e faz o atendimento não só da cidade de Maringá, como da região, que deveria, em princípio, ser o atendimento secundário e terciário, mais qualificado, e a partir dos encaminhamentos do sistema básico dos postos de saúde. Mas ele acaba fazendo também o atendimento básico, e hoje, embora todo o esforço que tenha sido realizado, nós ainda temos só 130 leitos. Então, veja, aquilo que foi planejado há 25 anos atrás, nós não atingimos nem a metade. Felizmente, vamos atingir a metade daqui a uns dias, provavelmente no final do mês que vem, mas em torno de 18 leitos serão viabilizados até o final do mês que vem.
Não eram
então, 20,
reitor?
São 12, são 20 leitos, isso, que serão viabilizados daqui até o final do mês que vem. Então, nós já passaremos para 150. Mas o que é importante é que a decisão que vinha sendo discutido dentro do Hospital Universitário, da Universidade, o estabelecimento de um plano diretor para o hospital, para que as coisas fossem feitas, sejam feitas de forma planejada. Uhum. Então isso já foram várias comissões internas que discutiram, porque se você, de repente, consegue um recurso, vai fazer um prédio, não tem planejamento, executa o prédio, aí tem problemas de hidráulica, tem problemas elétricos e isso...
Licitação.
Então, um planejamento, um plano diretor, ele norteia como é que essas coisas são feitas à medida que você faz esse planejamento. Ou seja, na vida é importante planejamento, né? Até ontem foi dito, o planejamento ele sai do sonho à realidade. Uhum. Você sonha, tem um planejamento para chegar à realidade.
E evita os esqueletos.
Evita, né? Os esqueletos. Esqueletos inacabados, ou seja, toda vez que nós estamos solicitando um recurso, temos dito, nossa gestão não vai iniciar obra que não tenha recurso para concluí-la e colocá-la em funcionamento, porque esse é o princípio da melhor utilização do recurso público. Mas, então, desse plano diretor que está sendo, foi feita a licitação no início do ano, é uma empresa de engenharia especialista em construção de hospitais no Brasil, essa empresa nem é da região, e ela está fazendo esse projeto junto com, discutindo com todos os envolvidos ali no Hospital Universitário, que são os cursos de graduação, que utilizam, entre vários cursos, é medicina, enfermagem, é psicologia, educação física, e assim por diante, e outros cursos. Então, essa estrutura está sendo pensada e na verdade, já é realizada do ponto de vista de projeto, desta forma como planejamento. Mas o que é importante no planejamento, não só do projeto, mas sim também um escalonamento de como as ações serão realizadas nos próximos anos. Então nós já temos, e aí fizemos, evidente, nós temos uma gestão de 4 anos, a UEM não tem reeleição, é claro que o planejamento ele é de mais longo prazo, mas nós fizemos um planejamento para 4 anos, porque hoje a realidade da região de Maringá, e mais os municípios aí que nós temos atendido as prefeituras, ela contempla mais ou menos em torno de 2 milhões de habitantes, que são pacientes que vêm em direção ao HU. Uhum. E é um sistema bastante complexo de funcionamento, ele é um sistema SUS, é por agendamento, mas tem os nossos pronto-socorro, que ficam sempre superlotados. Uhum. Hoje, às vezes, nós temos mais pacientes no pronto-socorro do que nos próprios leitos, que dá uma condição difícil de trabalho. Mas é importante deixar claro também que o paciente que está no pronto-socorro, que ele é encaminhado, ali ele está esperando o atendimento e as condições ali são adequadas e é melhor estar ali aguardando do que não ser atendido. E aí o hospital se esforça para fazer um bom trabalho. Mas o que eu tenho dito, todos os hospitais universitários do país, eles enfrentam a mesma dificuldade de superlotação, porque o sistema básico acaba não atendendo. E a gente faz esse papel. Então, do ponto de vista de planejamento, nós tínhamos previsto para esse primeiro ano do projeto a construção primeiro retomar algumas obras que estavam paralisadas. Então, o centro cirúrgico, que já foi retomado faz cerca de 30 dias, havia um problema com a empresa. Todos sabem que houve um período aí de cerca de mais de um ano que o governo do estado não conseguiu fazer os pagamentos, né, das obras que estavam em andamento. Essa situação foi regularizada. Então, no caso do centro cirúrgico, que é para a previsão de 11 salas de cirurgia, ele já foi retomado, a empresa está trabalhando para dar continuidade à obra. E também há já uma definição, o secretário da Saúde do Estado já tem uma definição, tanto do par da Secretaria da Saúde, falta uma definição da Fazenda, e mais dentro desse planejamento da UEM, que é o projeto está pronto para ser licitado de um prédio de 100 leitos. Então, nós passaríamos desses 150 que teremos até o final do mês que vem para 250 com a conclusão desse prédio, e ele está previsto para o orçamento 2016 do Estado. Mas o que eu tenho dito sempre, quem é da área sabe disso, o sistema de saúde do Brasil, ele é, junto com o canadense e o inglês, são os três sistemas de grandes países, porque tem países menores que é difícil você mencionar, que tem essa característica de ser universal, ou seja, todo cidadão ele tem direito a ser atendido no sistema de saúde. Então, a saúde ela não é só uma responsabilidade. A UEM é uma universidade estadual, então ela é mantida pelo governo do estado, e o financiamento principal do governo do estado, e ela tem alguns recursos próprios e financiamentos que vêm do sistema federal para pesquisa, que equivale aí em torno de 10% a 15% do nosso orçamento. Mas quando se fala de saúde, o hospital ele vai além daquilo que é só o ensino, ele vai ao atendimento. Então, a saúde do país, por ter essa característica de ser universal, ela tem implicações tanto do poder municipal, do poder estadual, quanto do poder federal por meio do Ministério da Saúde. E tem, inclusive, a lei que exige aí o mínimo de aplicação desse recurso de saúde no país. Então, o que nós estamos fazendo essa reunião de ontem foi importante, porque foram convidados os deputados federais, estaduais, senadores e todos esses, para que esse esforço seja conjunto, porque tem que haver uma sinergia entre esses três poderes e a sociedade. Porque a UEM sozinha ela não consegue essa mobilização para resolver e fazer esse encaminhamento. Então, está havendo sim uma boa recepção desses três níveis de poder, tanto os deputados como... para que a gente tenha nesse investimento a participação do governo do estado e também do Ministério da Saúde. Então, felizmente, né, este ano, nós temos que o relator do orçamento da União, para o ano 2016, é o deputado Ricardo Basso, aqui de Maringá. O relator do orçamento da saúde da União é o deputado João Arruda, que também é do Paraná. E temos ainda o deputado Edmar Arruda, que é o relator de infraestrutura. E temos ainda o Zeca do PT, que é o relator do plano plurianual que prevê o investimento da União nos próximos 3-4 anos, né? Então, é um momento especial que nós temos que, embora estejamos passando por uma dificuldade econômica...
Esses parlamentares estavam lá ontem?
Esses parlamentares todos foram convidados, o Enio estava, Edmar Arruda estava, e o Ricardo já tinha conversado com ele antes, há cerca de um mês, e os outros, o João Arruda também, todos eles eu já consegui conversar individualmente, porque estive em Brasília na sexta-feira e na quinta, e também há um mês atrás estive conversando. Então, agora o desafio com esse orçamento novo que está sendo discutido até o mês que vem, junto com a discussão com o Ministério da Saúde, porque é muito importante que o Ministério esteja junto nesse processo, porque ele tem um financiamento importante que entra do hospital todo ano dentro do orçamento. Uhum. E aí, de uma ida a Brasília, que eu estive com o superintendente do HU, o professor Maurício, nós discutimos com o professor Nardi, né, que é hoje o representante de Maringá, que está no Ministério da Saúde, que tem um papel importante dentro do orçamento do Ministério, é que nós propusemos a ideia que foi conduzida, que dentro do Ministério da Saúde tem três grandes redes que são prioritárias. E uma delas é a rede das doenças raras. Então, dentro dessa ideia, foi proposto, o Ministério achou muito importante a ideia, e ela está sendo conversada, inclusive com o deputado Ricardo Barros, nós construirmos uma estrutura, um prédio, que é uma torre realmente para atendimento a doenças raras. Isso aí, eu não vou entrar muito em detalhes, porque eu não sou médico, e eu preferi que uma outra hora, se você pode conversar com o superintendente do HU, ele pode entrar em detalhes. Mas, basicamente, a população conseguindo atingir mais, viver mais, né? Então, a população brasileira está envelhecendo, e com esse processo começam a aparecer doenças novas, né, em função desse processo, problemas cardíacos, problemas cerebrais, e você precisa ter centros de reabilitação, e isso tem que ter. Por quê? Porque o hospital universitário, ele não é só o atendimento, ele tem que estar, claro, ter uma boa medicina, mas ele tem que estar na ciência também, ele tem que estar na linha de frente com novas tecnologias, novos métodos, novos conhecimentos. E você precisa ter ali algo diferenciado, que é a linha de frente ser um centro de referência no país, no estado, né? Então, nós temos que ter um polo de que envolva pesquisa, ensino e o atendimento. Então, essa ideia desse prédio que abrigaria esse centro de doenças raras, ela já foi apresentada, né, para o deputado Ricardo Barros. Ele está avaliando, porque o orçamento da União, ele é o relator, mas é difícil, né, porque tem que contemplar todo o país e as demandas.
E está enxugando.
Mas está fazendo, está bastante empenhado. Então, vocês vejam que com os 100 leitos, mais esse prédio, e um outro que foi discutido ontem, que é um centro de recuperação.
Está no plano diretor?
Tá tudo no Então, essas estruturas já estão todas previstas no plano diretor.
O prédio de doenças raras, só para eu entender, vai ser para... Está previsto... São 4 anos, né? Está previsto em que etapa?
Nós estamos prevendo para que ele entre agora no orçamento 2016. Segundo, mas ele é um prédio
ano, é o segundo
que,
ano.
Ele entra no orçamento 2016 para começar a construção a partir de 2017. É um prédio que poderá ter 2 etapas, mas na primeira tem no mínimo 5 andares. Ele tem que ter 3 andares para os ambulatórios, 1 andar para o Departamento de Medicina, que é um outro problema, Luciana. O Departamento de Medicina ainda não tem um local. Não existe um departamento. Ele está lá improvisado numa ala do hospital. E um departamento de um curso de ensino, ele tem que ter, os professores têm que ter suas salas, tem que ter um local adequado, porque ele tem que ficar ali, tem que fazer pesquisa, tem que fazer ensino, tem que atender os alunos. Então, nessa torre teria os 3 primeiros andares, os ambulatórios de atendimento, centro de recuperação, e os andares de cima, o departamento de medicina e outras áreas que aí é inerente à questão das doenças raras. Então, esse prédio, ele é da ordem de 63 milhões, o planejamento, está dentro do plano diretor, e nós vamos, junto com o deputado, trabalhar, dar todas as informações e ver se é possível contemplar no orçamento 2016. E há uma outra coisa, dessas reuniões foi interessante, porque já houve uma manifestação de vários deputados, porque no orçamento da União, são 3 mecanismos principais. Aí, se tiver algum outro, aí o deputado Ricardo Bassi pode explicar, né? Mas eu entendo que são 3 mecanismos principais. Um deles é colocar no orçamento, já dentro dos ministérios, alguma ação que ela é automática para fazer o repasse do recurso. Dois mecanismos são inerentes aos deputados. Então, eles podem fazer emendas individuais, emenda parlamentar, que esse valor ele não é muito grande, depende muito do ano, mas é coisa de 2, 3 milhões cada deputado. E tem aquelas emendas que são emenda de bancada, um grupo que vem para o Estado, um certo valor, e um grupo de deputados se unem e fazem uma emenda, e faz uma emenda de bancada. O que foi interessante na reunião que nós já tivemos alguns dias e ontem é que vários deputados se manifestaram, inclusive o deputado Edmar Arruda, o deputado Enio, e vamos conversar com outros, para fazer um esforço de vários deputados se unirem para um centro que é semelhante ao Sara Kubitschek de Brasília, um centro de reabilitação. Que isso é em torno de 2 milhões e meio a construção desse prédio, são 600 metros quadrados, já está previsto no plano diretor. E nas emendas individuais, elas são impositivas, ou seja, hoje, quando o deputado apresenta uma emenda individual lá na Câmara Federal e no Senado, o governo é obrigado a liberar aquele recurso, não é? Uhum. E elas são impositivas, então tem mais garantia de liberação.
Só que não foi liberado até agora, né?
Pois é, mas elas são impositivas, e aí eu não sei como é que o governo vai lidar com isso nos próximos 2 meses aí. Em algum momento acho que vai ter que liberar, não é? Essas são as questões políticas lá da Câmara e do Senado. Mas o fato é que a possibilidade de liberar esse recurso ele é muito, muito alta. E aí há uma... Isso é muito interessante, porque essas discussões elas têm sido muito apartidária. Não é o partido A ou o partido B. São os deputados que entenderam que o melhorar a estrutura do HU, ter um HU mais forte, com melhores condições, vai atender a população da região e vai melhorar, e vai ser importante para a cidade. Tem aspectos até econômicos envolvidos nisso. E nesse centro em torno de 2 milhões e meio, já temos já a confirmação de alguns deputados que estão, porque eles têm que fatiar um pouco, cada um entra com um pouco, não é, juntando para dar esse valor, para que a gente consiga já viabilizar também no orçamento 2016. Então, aí tem todo um planejamento de 4 anos, a partir de 2017, 2018, a luta continua sendo dessa forma. Então, nós estamos trabalhando agora para o orçamento 2016, tanto na Secretaria Estadual, quanto no governo estadual, quanto no governo federal, a partir do Ministério e os deputados. E, evidentemente, que há a questão da Prefeitura. A Prefeitura, evidentemente, que ela não tem recursos para ficar financiando grandes obras, eventualmente, se tiver, é uma questão de... Não está previsto obras com recursos da Prefeitura. Com a exceção que a Câmara Municipal de Maringá já... No ano retrasado, ela liberou, acho que foi ano retrasado, R$300 mil, que é para casa de apoio às mães, que teve um problema no primeiro momento, porque o projeto estava pronto, ia ser construído com esse recurso da Câmara e uma parte do Ministério da Saúde. A obra estava para ser iniciada e aí, no momento do início, houve... o terreno onde estava previsto estava com dificuldade em litígio. Nós já resolvemos essa situação, porque essas mães que elas vêm de outras cidades para trazer o tratamento, eles não têm onde ficar. Então, essa casa de apoio é para essa população que vem para o hospital, para ter um local digno, para ficar com banheiro direitinho. E aí nós já mudamos dentro do plano diretor para uma posição dentro do hospital que não tem problema com o terreno, porque nós não podemos construir nada em cima se não tiver nenhuma pendência com relação ao litígio. E o litígio depois é a nossa jurídica que vai estar lidando com isso. Mas aí, quando eu disse da prefeitura, é importante também que a prefeitura esteja envolvida nisso, porque tudo que nós faremos dentro do hospital depende da prefeitura. Certo. Por exemplo, se nós vamos fazer uma obra, então, a nossa engenharia ou a empresa que faz o projeto tem que fazer o projeto técnico dentro das normas da saúde, e aí a prefeitura municipal, no departamento de engenharia e de todas, que faz a fiscalização, que dá os alvarás e o corpo de bombeiro. Então, todas essas coisas precisam... Então, a prefeitura também é parceiro nisso. Então, nesse processo, nós temos tido boa resposta da prefeitura, o CODEM tem também nos ajudado, para que, ou seja, todo mundo precisa estar imbuído de que o objetivo é um só, de beneficiar o ensino, a pesquisa e o atendimento à população.
Porque se a obra não anda, daí fica aquela imagem de obra inacabada, é terrível, né? Porque você vê
obra inacabada, é problema para o gestor, como no meu caso, como reitor, que eu respondo por isso, é muito sério isso. É um desperdício do dinheiro público e, o mais grave, deixa de ser um local para a população ser atendida. E isso é terrível. E nós temos alguns problemas dentro da universidade antigos, que nós herdamos, mas nós estamos tentando resolver.
Bom, e o centro de reabilitação é para que... São 4 anos, né, esse plano diretor, é para quando?
O centro de reabilitação já é para o ano que vem também, das emendas individuais. Então, os dois recursos, para o centro de reabilitação e o prédio de doenças raras, nós estamos trabalhando para o orçamento 2016, para ser licitado em 2016 e começar em algum momento.
Mas, então, daí tem mais leitos, né? A meta são 500 leitos, isso, né?
Aí ficaria para 2017, 2018, a continuidade desse planejamento. 2018. Você vê que 2016 é um ano importante, porque está aí, se vingar esse recurso federal, os dois recursos, 63 mais os 2,5, 65,5 do governo federal, e os 30 milhões do governo do estado por meio da Secretaria da Saúde.
Esses 30 milhões...
Nós daríamos um passo importantíssimo na consolidação, da solução desse problema de estrutura que o hospital vive hoje.
Esses 30 milhões do estado que o estado já prometeu, né, para o orçamento do ano que vem, eles vão ser usados de que forma?
Esse vai ser para o prédio dos 100 leitos.
Dos 100
que
leitos.
Isso aqui o Michele já esteve aqui falando com você.
Ah, sim, é verdade.
É do prédio 100 leitos
para o ano que vem.
Para o ano que vem já para...
20 esse... leitos daqui uns dias.
Ah, esse 20 leitos já temos o recurso, só é a obra lá e a adaptação, isso aí já temos o recurso.
Tá, então 100 leitos o ano que vem.
Para começar, isso, começar a construção, isso.
O prédio de doenças raras, ano
também,
que vem também.
Do orçamento, isso.
Centro de reabilitação também, o ano que vem.
É. Na verdade, assim, os 100 leitos, a gente quer licitar esse ano, em dezembro, para começar a construir o ano que vem. O de doenças raras, para licitar o ano que vem, com orçamento do ano que vem, mais para o final do ano.
Reitor, eu agradeço muito a presença do senhor aqui, a entrevista, essas informações todas. Muito obrigado, bom dia, bom final de semana.
Eu agradeço a oportunidade, obrigado, Luciana.
Conversamos com o reitor Mauro Baez, o reitor da UEM, falamos sobre o plano diretor do Hospital Universitário.